Boa noite, bem-vindos ao programa Conversas, edição semanal, hoje com a Presidente da Conselhia de Ilhavo do Partido Social Democrata, Fátima Teles, uma experiência de largos anos no ensino, no setor da educação, também como vereadora na Câmara de Ilhavo, agora na condição de vereadora da oposição e líder de Conselhia. Foi eleita para assumir esse cargo na Direção Conselhia do Partido Social Democrata. É sobre estas realidades que vamos falar ao longo desta próxima hora. Fátima, bem-vinda. Isto no espaço aqui de, podemos dizer, 12 meses, um ano, já um ano e qualquer coisa, foram mudanças grandes, não é? Na vida é o regresso ao ensino, é o fim de uma experiência política e é assumir rédeas de um barco, que é um barco agora numa condição diferente daquela que conhecia até então.
Olá, boa tarde a todos os que nos ouvem. Bem, de facto isto foi uma grande reviravolta, que eu encarei, como eu encaro tudo na minha vida, como sendo sempre um desafio. Voltar à escola não foi propriamente um desafio. Eu tenho 34 anos de escola, sou educadora de infância, portanto regressar à escola foi apenas retomar aquele que era a minha profissão de há muitos anos e não tive qualquer dificuldade em retomar o meu trabalho.
E estava nos horizontes esse regresso, mais tarde ou mais cedo, quando acabasse a passagem pela política, ou achava que aquilo já não iria ser o seu mundo?
Não, esteve sempre nos meus horizontes, porque eu tenho dito isto muitas vezes, porque as pessoas que me abordam e que me conhecem fazem muitas vezes esta pergunta: ó Fátima, como é que foi regressar à escola? Como é que te sentes voltando à escola? E eu tenho dito sempre isto e posso voltar agora aqui a partilhar convosco. A educação foi sempre a minha vocação, desde sempre. Nunca quis fazer outra coisa que não aquilo que efetivamente faço há 34 anos. Portanto, estar ao serviço público enquanto autarca é que não estava nos meus horizontes. Portanto, isso é que foi um desvio daquela que era a minha vocação e daquela que era a minha profissão, que obviamente eu também abracei com enorme empenho e com muita dedicação. Mas voltar à escola foi para mim muito natural e eu sabia que um dia, não é? Porque estas coisas, isto são ciclos, as coisas têm um princípio, têm um meio, têm um fim, obviamente, e eu sabia que quando este ciclo político terminasse ou tivesse um outro caminho, como teve, eu voltaria à escola com grande naturalidade.
E, portanto, por aí não houve grande surpresa. A maior surpresa está exatamente naquela fase das eleições, da perda de eleições, que não estava nas suas previsões.
Sim, não estava. E se eu dissesse que estava preparada para aquela que foi a situação que aconteceu, a derrota, digamos assim, o não ganhar as eleições. Eu não sei se fomos nós que não ganhamos, se fomos nós que perdemos ou se foram os outros que ganharam.
A questão do mérito ou do mérito, não é?
Pronto, isso é sempre discutível, mas sim, efetivamente nós deixámos de estar naquela que era a posição que tínhamos e não foi fácil, obviamente, não é? Foi aqui um volte face que nós não esperávamos.
Na altura que causaram alguma estranheza, declarações suas, até de reação, as pessoas ficaram surpreendidas, como se aquele momento tivesse sido algo que a abalou até profundamente. Hoje, olhando para trás, e eu tenho esta curiosidade, até porque é a primeira vez, creio, que estamos a falar disto, porque na altura, de facto, aquilo são declarações marcantes de alguém que tem funções políticas e ocupa funções políticas. Pergunto-lhe desta forma, aquilo foi um choque? Sentiu aquilo como um choque?
Senti porque era o que eu dizia há bocadinho. Eu quando decido, quando abraço um desafio, abraço de alma e coração. Quando as coisas não têm o desfecho que eu gostava que tivessem, ou que eu esperava que tivessem, eu fico de facto abalada com isso. E fiquei abalada, digo muito honestamente que fiquei abalada. Não por ter deixado de ter aquela posição enquanto vereadora, mas porque estava efetivamente a gostar do trabalho que estava a fazer. Aquele era um desafio que de facto me agradava. Nunca imaginei até que me pudesse agradar tanto, que me pudesse ter sentido tão à vontade naquelas matérias, que foram matérias difíceis, foi preciso aprender, foi preciso estudar, foi preciso ouvir muitas opiniões, foi preciso estar muito junto das equipas para entender o trabalho, para entender as dinâmicas, para compreender a estrutura da câmara e a forma como funcionava. Portanto, eu estava muito a entrar naquele espírito e muito a entrar naquele trabalho. Obviamente aquilo para mim foi duro, foi difícil. Estaria a mentir se dissesse que aquilo não me foi tremendamente difícil. Mas obviamente está superado, claro que sim.
Mas o poder é viciante ou é outra coisa? Tem a ver com outra...
Não, não é viciante. Eu não estava viciada no poder de todo. Aliás, neste momento e a esta distância, considero que este meu trabalho, neste momento, é também ele importante. E penso até que me teria feito mais sentido que o meu processo político tivesse ido ao contrário. Não sei se me faço entender. Eu acho que
se eu tivesse começado
por estar na oposição, por olhar a política de uma forma mais abrangente, não é? Tendo em consideração todas as estruturas políticas existentes, e depois então tivesse chegado à Câmara Municipal com outra estrutura já.
Eu creio que essa declaração, no fundo, aplica-se a si como se aplica a qualquer um dos cidadãos que nós conhecemos e somos. Esse conhecimento é importante, mas para um partido que se habituou a ser partido de poder, chega ao momento que ser oposição está já nas calendas, não é? Aliás, seguramente terão entre os jovens que fazem parte do partido gente que não sabe o que é ser oposição, está agora a aprender.
Exatamente. E assim, Carlos, eu também não sabia o que era ser oposição. Eu sabia muito pouco, aliás, ainda sei pouco de política, estou a aprender. E digo isto com grande humildade e sem qualquer constrangimento. Eu entrei para a política quando entrei para a Câmara, ok? Eu não sei se as pessoas têm conhecimento disto, mas esta é a verdade. Eu fui desafiada a agarrar aquele projeto, a integrar aquela equipa, aceitei a oportunidade e então aí comecei a descobrir a política. E obviamente comecei a aprender e comecei a perceber que de facto me identificava com aquela ideologia e com o PSD, e então nessa altura fiz militante. E foi quando eu comecei a aprender. Portanto, eu também não sabia nada. Agora, com esta distância é que eu consigo fazer esta leitura, que acho que é importante, de facto, nós termos aqui um conhecimento grande de como as coisas funcionam. E se eu tivesse estado primeiro na oposição e depois tivesse sido poder, certamente eu teria sido um poder mais eficaz ainda, suponho, porque tinha todo um caminho feito para trás que me dava essas bases. Mas pronto, as
e
coisas...
E acha que ainda vai a tempo de fazer essa construção?
Eu acho que nós estamos tempo a sempre, estaremos sempre, aliás, estamos neste desafio, portanto, temos que agarrar o que vem pela frente, não é? E o futuro a Deus pertence e nós não sabemos o que é que aí vem, mas obviamente que estamos a trabalhar nesse sentido, não é? De voltarmos a ser poder e de voltarmos a estar noutras dinâmicas que não estas da oposição, que obviamente tem todo o seu valor, mas de facto estar na posição, podermos aplicar aquelas que são as nossas ideologias e aquelas que são as estratégias que nós entendemos que são as corretas e que são as importantes. Portanto, sim, isso de facto está nos nossos, não nos meus Fátima Teles, mas nos horizontes do PSD partido. A Ilha, claro.
E o que é que já aprendeu desta experiência de meses que leva na oposição?
aprendi mesmo muito, sobretudo a olhar as situações de uma forma mais abrangente, a estudar os dossiês com maior profundidade, porque obviamente quando nós estamos no poder, Estamos a par de todas as situações, mas acabamos por só nos conseguir focar mais naqueles que são os nossos pelouros, naquelas que são as nossas áreas. Depois as outras áreas, fazemos uma análise mais transversal delas.
E haverá um suporte também técnico por parte da autarquia?
E há todo um suporte técnico, temos as equipas, temos os técnicos, temos os chefes de divisão que nos ajudam em toda essa análise.
Aqui tem que marcar o ritmo, no fundo.
Aqui temos que fazer tudo, não é? Temos que fazer tudo, temos que estudar muito bem, temos que nos socorrer daquelas que são as nossas estruturas na Comissão Política e mesmo fora da Comissão Política, porque temos muitos militantes que não sendo da Comissão Política, mas que nos dão suporte em determinadas áreas que precisamos de, por vezes, de aprofundar e de estudar melhor. Portanto, é todo um trabalho que tem que ser muito, 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 muito metódico e muito organizado.
Causou, de alguma forma, eu não sei se a palavra surpresa é aqui a palavra correta, mas num partido que nos últimos ciclos e nos últimos anos se habituou a não ter propriamente, diria, eleições disputadas, fações, tendências, que abertamente vão à luta e apresentam os seus planos, as suas equipas, que o PSD tivesse terminado um ciclo autárquico e continuasse exatamente como estava, ou seja, há uma mudança de equipa, mas basicamente mantendo um pouco o mesmo rumo, os mesmos rostos conhecidos. Ficou surpreendida de não ter, por exemplo, tido uma oposição interna nesse ato eleitoral para a concelhia? Ficou surpreendida com essa ausência de alternativa?
Houve oposição à minha candidatura dentro do partido, não posso dizer que não houve.
Eu não coloquei a questão exatamente dessa forma, eu estou a dizer é que essa oposição não tivesse um rosto, que não tivesse uma lista, que não tivesse uma equipa e que não fosse sufragada pelos militantes.
Pronto, essa oposição de facto não apresentou uma lista, não é? Pronto, não houve a par com a minha candidatura uma outra alternativa. Mas isso são as opções das pessoas e o partido é um partido plural, é um partido democrático, as pessoas têm direito à sua opinião e a exprimir as suas ideias e as suas opiniões. Eu sempre disse que me parecia importante que, havendo outras ideias, outras posições, que seria importante ter havido uma outra lista. Acho que seria até saudável para o partido haver aqui outras opiniões, outras possibilidades, mas o futuro assim ditou e eu acho que nestas coisas, sobretudo quando se está tantos anos no poder e quando não se está habituado ou quando deixamos de estar habituados a perder, não é? De repente ficamos de alguma forma feridos, ficamos de alguma forma fragilizados e se nós não tivermos a capacidade de nos unirmos e de darmos as mãos e pensarmos assim, não, nós, para voltarmos a ser poder, temos que nos unir, temos que pensar em conjunto, temos que deitar um bocadinho para trás das costas aquelas que são as dores que ficaram e partir aqui à descoberta do novo futuro e traçar aqui um novo caminho. Se nós não tivermos esta postura, vamos passar o resto do tempo aqui a pensar que devíamos ter feito assim, que devíamos ter feito assado, que aquilo que se fez não foi da melhor forma e isso é tudo correto e essas análises têm que ser feitas. Têm que ser feitas avaliações, mas nós temos que andar para a frente e temos que ter esta capacidade de arregaçar mangas e seguir. E não podemos ficar aqui a pensar nas dores o resto da vida.
Mas que sinal é que foi esse que viu, por exemplo, da falta de uma lista alternativa? Taticismo dos seus colegas de partido que, se calhar, agora encostam um pouco para mais tarde surgir. Aliás, eu estava agora a colocar esta questão e estava-me a lembrar do exemplo do Partido Socialista ali em Aveiro, que teve uma experiência destas e que teve um ciclo de dirigentes na concelhia que, no fundo, agora, nesta fase final de ciclo político autárquico em Aveiro, foram ultrapassados pela direita, não é? Salvo seja.
Sim.
A Fátima é um líder que veio para ficar no PSD, para marcar uma época, para preparar o partido para próximas batalhas eleitorais, ou vê-se mais na condição daquele líder que está ali de transição, de, se calhar, chamemos-lhe a prazo, entre aspas, porque há de chegar o dia em que aparece alguém e que...
Não, eu não vim para só para marcar passagem, nem para fazer aqui a ponte entre este tempo que me dei aqui o...
A travessia no deserto.
Exatamente, não. Não é esse o meu objetivo, nem o objetivo da minha equipa. Nós viemos para trabalhar, nós viemos para construir. Obviamente que a seguir a esta comissão política, que terá aqui 2 anos de mandato, haverá ainda uma outra comissão política antes das eleições autárquicas, que poderei ser eu ou poderei não ser eu. Poderá ser eu e a minha equipa ou poderá ser outra, obviamente. Porque daqui a, em 2024, veremos como é que as coisas estão e esse será o momento de decidir se há ou não mais listas candidatas. Mas, obviamente, a nossa postura é de trabalhar e é de avançarmos. É sempre de avançar. Não estamos aqui a marcar passo. Não estamos a marcar passo, nem a gastar o tempo de forma a deixar que isto passe e que, porque obviamente este é um mandato, digamos que tranquilo, não é? Da Comissão Política, porque estamos aqui no meio do processo. De qualquer das formas, eu devo dizer que a Comissão Política já está a trabalhar internamente, obviamente, e a preparar as próximas eleições autárquicas, obviamente. Estas coisas preparam-se com tempo, preparam-se com muita conversa, com muito diálogo, com muita estratégia de como chegar às pessoas certas, quem são as pessoas certas, de procurar todo este entendimento entre a equipa. Porque aqui o fundamental para mim é que as equipas estejam a pensar em consonância e que haja aqui um entendimento entre todos. Porque só assim é que nós conseguimos começar a ganhar raízes e começamos a estender braços para os diferentes lados e a começar a captar mais pessoas.
Eu disse-lhe à chegada que tínhamos acabado de gravar um programa, o Flagrante Delito, que é emitido à quinta-feira e em que se falou bastante desta questão de Ilha, da aprovação do orçamento, da abstenção do PS, do PSD, e os nossos convivas destas conversas desprendidas acham que os partidos da oposição estão aqui numa situação difícil, porque, como por exemplo, com a abstenção nesta questão orçamental e de plano, não são nem carne nem peixe, no fundo. Esse sentido de voto, que solução é esta? Se critica tanto, porque é que se abstém?
Ora bem, porquê é que o PSD se absteve neste pacote fiscal, nestas grandes opções do plano? Porque nós entendemos que se votássemos contra, estaríamos aqui a fraturar e estaríamos aqui a penalizar, sobretudo, os munícipes.
Mas tinham o quê? Medo que a Câmara caísse? É isso?
Era algo que poderia acontecer, sim, não é? Um orçamento chumbado, um pacote fiscal chumbado, criaria aqui algumas dificuldades ao Executivo Municipal. E esse também não é o nosso objetivo. As pessoas foram votadas, foram eleitas, têm o direito de poder governar, de poder mostrar o seu trabalho, de fazer o seu mandato. No final do mandato, cá estaremos todos novamente para mostrar aquela que é a melhor solução ou aquela que deveria ter sido a solução. E, no entretanto, vamos dando voz àquelas que são as nossas estratégias, àquelas que são as nossas políticas e àquele que é o nosso objetivo.
Logo na altura da eleição, poucas semanas, pouco tempo depois, ouvíamos muitas vezes dizer-se que provavelmente a maioria Unir para Fazer não iria levar isto até ao fim, estrategicamente poderia não levar até ao fim. É também a sua convicção ou a convicção do partido que isso, de facto, pode ser algo que está sempre ali presente em termos táticos?
Oh, Carlos, eu muito honestamente não gosto de falar...
Acha que um quadro de eleições antecipadas interessa a alguém? Pergunto-lhe assim, poder ou oposição?
Não, acho que não. Acho que nesse momento ninguém teria a ganhar com uma situação dessas. Eu acho que a estabilidade é sempre o melhor para todos. Okay? E nós temos que fazer, nós somos oposição, temos que fazer o nosso trabalho, o Executivo tem que fazer o seu trabalho, acho que tem que nos dar ouvidos, devia dar-nos mais ouvidos, porque obviamente o PSD está a fazer uma oposição consciente, Não estamos a fazer oposição só porque sim, não estamos a ir contra só porque sim. Aliás, se nós analisarmos aquela que tem sido a postura dos vereadores do PSD durante este ano de mandato, será fácil concluir que o nosso sentido de voto foi a maior parte das vezes a favor das propostas que foram aparecendo. Porquê? Porque as propostas que foram aparecendo eram a continuação daquilo que foi o nosso trabalho. Portanto, não fazia sentido votar contra só porque agora não somos poder, só porque agora somos oposição.
Ou seja, esta é uma oposição, de alguma forma, e se olharmos apenas para o PSD, que está colocada contra a parede, de alguma forma.
Como assim?
Limitada na sua ação. Porque o poder que entra na Câmara, no fundo, diz, estamos aqui para manter o que está bem, mantém parte do programa em curso e, no fundo, esvazia o partido que foi poder até 2021, ou não?
Sim, é um facto. É um facto porque se nós... E, aliás, nós fizemos essa foi a nossa análise também agora nas grandes opções do plano. De facto, quando nós olhamos para o plano e orçamento do atual executivo, nós continuamos a não encontrar nada de novo. Ontem alguém me perguntava assim, ó Fátima, o gastronomia de bordo, como é que é? Outra vez, tem alguma novidade? E eu disse, epá, não tem novidade nenhuma, continua a ser a mesma coisa. E quem diz o gastronomia de bordo diz todos os outros festivais e todos os outros eventos que temos tido até agora. Obviamente que eu também dei esta resposta, é difícil que estes projetos sejam melhorados. Quer dizer, podem sempre ser melhorados com este pormenor ou com aquele. Mas, na essência, é difícil estes projetos serem melhores. Pela simples razão de que eles já são muito bons. Eles já eram muito bons. Já estavam muito trabalhados, já estavam muito testados. Já se tinha chegado a um patamar de muita qualidade. Portanto, agora das duas, uma, acho que sim, que se devem continuar estes projetos. São projetos que sempre fizeram sentido. Mas eu acho que é preciso agora ir chegar a outras situações. As obras têm que aparecer, têm que haver coisas diferentes, têm que haver novos projetos, têm que haver aqui novas ideias, novas estratégias. Não podemos ficar toda a vida nisto. E nós olharmos para este plano e orçamento para 2023, ele não nos traz nada de novo. Nós olhamos para 2023... E a vontade que eu tive foi dizer assim ao Sr. Presidente, olha, Sr. Presidente, eu se calhar nem vale a pena vir cá em 2023, olha, venho só cá em 2024, porque este plano e orçamento manda-me só para 2024, portanto 2023 acho que não há aqui nada para fazer.
Mas estes três partidos, ou estes dois partidos e o movimento que estão no Executivo representados, e é curioso a relação que se estabelece entre eles, porque há um que continua a ser oposição, já era e continua, e que apontou o dedo aos outros dois. Há um que era poder, que vem para o lado agora da oposição e tem essa dificuldade muitas vezes de marcar diferenças. E tem outro no poder que diz, vocês agora estão juntos em coligação contra mim. E o PS diz, não, a coligação negativa são estes dois que, no fundo, dizem que há abrandamento, mas o abrandamento já vem de trás. Portanto, o eleitorado cá fora, quando ouviste, diz assim. Ilha está aqui numa espécie de uma encruzilhada, parece que está na rotunda e anda com o carro à volta da rotunda e não se percebe muito bem por onde é que quer ir.
Oi. É verdade, é assim, eu já ouvi essa, temos todos ouvido essas observações acerca das coligações entre PS e PSD, depois afinal não, a coligação é negativa entre o Unir e o PSD, os outros é que não sei o quê. Isto cada um puxa a brasa à sua sardinha porque é mesmo assim, não é?
Estamos na oposição. O PS o que diz é, nós sufragámos ou levámos a sufrágio um plano alternativo que foi chumbado, não é? O PSD levou um programa que não colheu a vitória na eleição para a Câmara, apesar de ter ganho parte ou as restantes eleições, freguesias e Assembleia Municipal. E, no fundo, agora está naquela condição que é, também não tem um plano alternativo a esta maioria ainda apresentado. Não tem um projeto alternativo.
Nós estamos a construir um projeto alternativo.
Vai precisar de tempo, é isso que diz.
Precisamos de tempo, claramente, claro que sim. Este é um o nosso projeto tem que ser construído e não seria sensato dizer que já temos um projeto construído, porque obviamente nós tínhamos um projeto que não agradou à maioria das pessoas. Obviamente que esse projeto contém muitas daquelas das estratégias que nós entendemos e dos eixos que nós entendemos serem importantes, serem trabalhados e continuarem a ser a base e os pilares do trabalho na autarquia. Contudo, obviamente que tudo isso tem que ser afinado, não é? E a cada ano que passa tendo em conta todo o contexto que nós vivemos, contexto nacional e internacional, obviamente que seria irreal estarmos aqui a apresentar um projeto fechado. Isto é um projeto que tem que ser construído até 2025 e nessa altura sim terá que ser apresentado.
Já tem alguma ideia concreta, que seguramente fizeram essa análise logo depois das eleições, porque é que esse projeto não foi aprovado ou foi reprovado pelo eleitorado ilhavense?
Não sei, eu acho que houve aqui
Um esgotamento, um cansaço?
Eu acho que houve aqui muitos fatores que interferiram no nosso resultado e várias situações que se juntaram todas e que nos deram este resultado menos positivo. E nós temos que tirar daí as ilações que devemos, fazer a análise que devemos, e construir um novo projeto. Acho que, por vezes, muitos anos, penso que terão levado eventualmente ao cansaço das pessoas, não sei. Obviamente, se não, fazendo uma análise muito, muito, muito fria da situação, na freguesia onde mais se investiu neste último mandato, foi a freguesia que menos, não é? Que menos votos nos deu.
Essa foi a reação do autarca logo na noite das eleições.
Sim, e é verdade, isto é verdade.
Mas
não
isso
é?
Não é, em si não é um sinal, quase diria negativo, dizê-lo dessa forma. Ou seja, os votos não são propriamente coisas que se vendem ou compram, não é? Não é por se investir mais ou menos na freguesia A ou B ou C que isso vai ter uma correlação direta com o voto do eleitor, não é? Penso eu.
Mas o trabalho que é feito na freguesia A ou B reflete ou é reflexo de uma preocupação que se tem naquele momento com, não é? Com aquela freguesia. Investe-se mais naquela freguesia porque se entende que aquela freguesia necessita mais desta estrutura, daquela infraestrutura, que se trabalhe mais as estradas aqui, que se construa mais ali. E penso que foi isso que o engenheiro Cassoilo na noite
quis dizer,
não é? E esse é um bocadinho também o nosso sentimento. E isto traduzido em votos, não é? Numa análise nua e crua, é isto mesmo. Agora, isto também nos leva a uma outra análise, que é, eu tenho pensado nisto muitas vezes, que é, de facto, o que é que os eleitores...
Qual é a percepção que têm?
O que é que os eleitores esperam de um candidato, o que é que esperam de uma equipa, esperam uma equipa que faça muitas obras, esperam uma equipa que se preocupe muito com a imagem e trabalhe muito a imagem e entre pela... Desculpem a expressão, pelos olhos dentro das pessoas.
Sim, na altura, não na é? Altura dizer... das eleições ouvi a expressão de... E creio que nem foi apenas uma pessoa que dizia, aliás, pegando nesse exemplo das obras, que diziam, pois as obras estão a ser feitas, mas o Presidente de Junta é que está lá sempre nas obras. E o Presidente da Câmara menos vezes. Isso que está a dizer é um pouco esta ideia, é isso?
Não, o que eu estou a dizer...
É preciso estar na rua, ideia de que é preciso fazer... No fundo, a promoção pessoal, o contacto direto com os cidadãos...
Eu tive uma vez uma conversa com um militante nosso do PSD, com quem conversei, e que me dizia assim, Fátima, O Presidente da Câmara tem que andar sempre na rua, a apertar a mão às pessoas e a dar beijinhos às senhoras.
Não pode ser uma presidência de gabinete, é isso? Não pode ser uma
presidência... Eu disse-lhe, então, mas o Presidente tem trabalho. As pessoas não têm noção daquilo que é o trabalho do Presidente em termos da gestão, em termos daquela que é o volume de dossiês e de decisões que têm que ser tomadas. Quer dizer, o Presidente da Câmara pode andar na rua a dar uns apertos de mão e uns beijinhos, mas de facto tem que estar focado naquela que é a sua gestão, que é uma responsabilidade enorme. Mas isto é curioso, porque eu às vezes chego à conclusão que de facto as pessoas valorizam mais. Isto eu gostava de saber exatamente o que é que as pessoas pensam disto, porque eu acho que as pessoas valorizam mais uma equipa de pessoas que andam mais na rua a fazer um bocadinho de folclore, desculpem-me a expressão, e a mostrar-se e tal, e somos todos os maiores e damos muitos beijinhos e muitos abraços e estamos muito próximos das pessoas, do que aquela equipa que de facto está focada em mostrar trabalho, em fazer obra, em construir projetos, em mostrar projetos. E isso faz-me confuso, isso preocupa-me um bocadinho. E eu penso que... Mas é assim, eu acho que os eleitores estão cada vez mais esclarecidos, eu acho que as pessoas sabem, eu acho que as pessoas escolhem consciência. Eu acho que as pessoas sabem escolher em consciência, mas depois, quando analisamos estes resultados, ficamos assim um bocadinho com esta dúvida.
Acha que o eleitorado se enganou?
Eu acho que o povo é soberano. O povo escolheu, está escolhido, e será esse mesmo povo que em 2025 saberá se se enganou ou não. Não serei eu a responder a isso. Serão as pessoas que em 2025 terão que fazer essa análise.
E os partidos não estavam à espera ou preparados para o surgimento de um movimento independente em Ilhavu? É isto também, não é?
É, sim, embora isso já fosse algo que se fosse ouvindo, não é? Mas a verdade é que eu vou dizer uma coisa que vai chocar as pessoas, talvez, mas eu gosto de dizer aquilo que eu penso. Porque é que este movimento surge? Este movimento surge, aliás, os movimentos têm surgido um bocadinho com aquela malta que acaba por não caber, ou não é, por não ter lugar no partido A ou no partido B, mas cuja ambição os leva a formar aqui outros grupos e a criar outras dinâmicas. E eu acho que aqui aconteceu exatamente... Nós em Ilhavu tivemos essa realidade com este movimento. Até porque não foi um movimento que escolheu um líder. Tivemos um líder que escolheu um movimento para se candidatar. Portanto, isto parece-me que nem é o caminho certo. O partido tem que escolher um líder. Com o movimento, acho que foi um bocadinho o líder que depois montou aqui um movimento. Eu acho que... E porquê? Porque este líder deste movimento não conseguiu entrar em nenhuma das das outras estruturas partidárias. O PS não chutou, desculpem-me a expressão, mas não quis o João Campo Largo como alternativa. E o PSD, a Comissão Política, também não quis um candidato que trazia agarrado a si o João Campo Largo como alternativa também. A Comissão Política chumbou esta possibilidade. Portanto, só havia aqui uma solução. Era criar um movimento e concorrer como independente.
Mas a população, ao decidir como decidiu, não diz aos partidos: vocês estavam ambos enganados?
Não sei responder a isso. Eu acho que os partidos... Acho que há aqui uma coisa que é muito importante e que distingue os partidos dos movimentos, que é toda uma ideologia, toda uma estrutura, todo um pensamento político, toda uma história que leva as pessoas, não é, a estarem unidas à volta de uma determinada ideologia e determinados objetivos. E isto significa o quê? Significa que pode sair o A, pode sair o B do partido, mas aquele partido mantém-se, não é? Perdura no tempo, tem história, vai continuar o seu caminho independentemente de quem está. Os movimentos não terão esta solidez, Portanto, se as coisas começarem a não corresponder às expectativas de todos os que constituem o movimento, as coisas poderão começar a não correr tão bem.
Quais são os sinais que têm nesta altura?
Ah, eu não tenho sinais.
Sobre isso.
Não tenho. As pessoas, vamos ouvindo coisas, porque nós estamos sempre a ouvir coisas, não é? Mas eu nem estava a falar do movimento do Unir para Fazer em concreto. Estava
no
a
geral.
Falar do geral, dos movimentos, porque acho que lhes falta esta, falta-lhes a cola que une todas as pessoas, que é a ideologia, que é a história, que é todo um caminho percorrido.
Por curiosidade, eu não conheço, não tenho bem essa noção, há lá gente, por exemplo, da família social-democrata, dessa ala política? Sabemos que há lá gente mais ou menos identificada com o Partido Socialista, até por aquilo que disse da tal questão pré-eleitoral em que se colocou ali a possibilidade de haver ou não a candidatura.
Sim.
Uns mais assumidamente, outros menos, de forma encapotada. E do Partido Social Democrata?
Também há lá gente... Também. Que até eram militantes do PSD.
E deixaram de ser?
Sim, portanto... Mas isto é a democracia a funcionar, não é? Ainda bem que as pessoas têm esta liberdade e que podem optar por uma situação ou por outra.
Aparentemente é um pouco mais do que isso. Por aquilo que está a dizer, é uma espécie de um furacão que varreu os partidos.
Um furacão que varreu os partidos. Eu acho que o movimento surge aqui como uma novidade, não é? Num município com um cariz partidário muito forte... E de repente aparece aqui um movimento que eu acho que as pessoas se deslumbraram um bocadinho, não é? Obviamente o João Campo Largo foi um excelente presidente de junta, é uma pessoa de quem as pessoas gostam, naturalmente, e eu reconheço isso, e reconheço-lhe todo o valor e todo o trabalho...
Tem carisma próprio, é
todo
isso?
Todo o trabalho que tem feito, sim, tem um carisma próprio, sim. E penso que as pessoas também o reconheceram e por isso acharam que seria a altura de dar aqui uma oportunidade.
O que é que tem achado o exercício desta Câmara e, em particular, da Presidência?
Há uma coisa que me preocupa e isto não é... Eu já tenho debatido nestas situações várias vezes nas reuniões de Câmara. Obviamente, eles estão a fazer o seu caminho, estão a traçar a sua aposta que fizeram e a cumprir com o seu calendário, mas preocupa-me alguma falta de rigor em determinadas situações. Há muitas situações em que o rigor, em que as propostas nos chegam de forma menos consolidada, menos objetiva, é preciso reformular, é preciso chamar a atenção... Isso preocupa-me a mim e ao partido, sim.
Mas está aquém das expectativas. Eu coloco a questão numa leitura mais política, mais abrangente. Quando peço a avaliação é mais nesse sentido. Falava-se muito a questão antes da candidatura ou antes das eleições, da experiência, da importância que isso poderia ter num contexto de pandemia, da questão de transição de quadros de apoio, etc, etc. O que lhe pergunto é se a execução prática daquilo que é um programa está a correr de acordo com as expectativas, nos timings previstos, ou se isto está a ser uma mudança mais difícil do que se poderia esperar.
Eu acho que...
A Câmara está em velocidade cruzeiro, é a pergunta.
Eu acho que a Câmara está a trabalhar em ralentinho. Acho que há aqui falta de ambição. Eu acho, e nós tínhamos alguma expectativa com 2023, porque achávamos que agora sim iam aparecer as grandes novidades e os grandes projetos e as coisas iam acontecer. E estamos sempre à sombra e a desculpar-nos com os fundos comunitários, com a guerra, com os recursos, com a crise. O saldo vai crescendo na Câmara Municipal. Parece que há aqui medo de arriscar, há aqui medo de fazer. E é um bocadinho isso que nós apontamos ao movimento e a esta gestão que está a ser feita. É falta de ambição. Não estar aqui a arriscar, e acho que se podia arriscar um bocadinho mais. A Câmara está numa situação financeira que permitia arriscar aqui um pouco mais, ir um bocadinho mais além.
Esse foi um dos debates que mantiveram logo ali nos primeiros meses. A herança, que tipo de herança é que o PSD deixava ao movimento? Pergunto-lhe se o movimento, na sua leitura, de alguma forma tem sabido honrar essa herança ou essa transição na Câmara de Ilha. Que me lembre, não é muito normal em mudanças de ciclo político quem vem falar sobre o passado, que eu diria de forma mais ou menos tranquila, nunca foram levantadas muitas coisas. Houve a questão dos processos judiciais para justificar a necessidade de ter algum dinheiro em caixa, mas para além disso nunca se viu muito mais, não é?
Sim, porque também não, os processos judiciais é uma falsa questão, não é? Aliás, este último até foi prova disso. Porque é uma coisa que qualquer autarca, enquanto autarca, faz parte do processo, porque é inevitável essas coisas acontecerem. E estamos a falar de processos que já têm anos e anos e anos e que ainda vão estar, não é? Onde vir novos mandatos e os processos vão se manter.
Mas Campo Largo tem respeitado essa herança ou não? Em linhas gerais? Sim. Ou o PSD está desagradado com alguma coisa?
Eu acho que este executivo teve de facto, herdou de facto um legado extraordinário do PSD. E digo isto com grande orgulho daquele que foi o trabalho realizado. Temos um município infraestruturado como deve ser, com o saneamento básico em 90% de execução, com equipa em termos de cultura, temos uma cultura excelente, o projeto 23 milhas é extraordinário, temos um tecido associativo consistente, em termos de clubes e associações desportivas também estamos muito bem, portanto, há que continuar este trabalho e estas apostas. Agora é preciso também ir mais além, não é?
A esse nível, e já que chegámos aí, era um dos temas que gostaria também de abordar nesta conversa, o tecido associativo, que nos últimos tempos tem sido motivo de algum debate nas reuniões de Câmara, daquilo que eu já ouvi. Há aqui um clima de desconfiança instalado. Há um clima que é de desconfiança só com algumas associações, é com todas. É com aquelas onde há altos dirigentes do PSD? O que é que se passa que ainda não deu para perceber muito bem?
É assim, eu acho que as associações vivem momentos difíceis, não é? Com esta questão da crise e da inflação e tudo isso. E esperava-se que este executivo, neste ano, pudesse ter um olhar diferente sobre as associações e reforçar aqui de alguma forma com apoios extraordinários para que eles pudessem fazer face a estas situações e a estes tempos difíceis. Obviamente que as associações, e nós não fizemos, o PSD não fez ainda esse trabalho, iremos fazê-lo a partir de janeiro, iremos fazer um périplo por todas as associações do nosso município para conseguirmos perceber exatamente as preocupações das associações. Mas no cômputo geral sentimos que elas estão preocupadas com esta questão e que sentem dificuldades a nível financeiro. Depois, os protocolos estão quase todos assinados, há aqui só um diferente, penso que ainda só com o CAPES, que ainda não conseguiu chegar a acordo, mas obviamente que apesar, sabemos todos que o Presidente da Direção do CAPES é uma militante nossa, uma militante com muitos anos, uma mulher de armas também do PSD, com o histórico familiar que todos nós sabemos também. Mas eu penso que isso não é por isso que as questões não estão resolvidas entre Câmara Municipal e Associação. Penso que se trata mesmo aqui de questões de ordem prática naquelas que são as dinâmicas da Associação e daquelas que são as regras que a Câmara Municipal está a querer impor àquela associação e que ainda não conseguiram chegar a acordo.
Mas quando o Presidente da Câmara leva a questão para o campo, diria, da lealdade política, porque as comunicações também foram para vereadores da oposição, creio que teve uma referência parecida também com a questão dos bombeiros, porque também há dirigentes que são comuns. Isto de alguma forma não levanta a questão, vamos colocar assim, das incompatibilidades? Ou seja, é para o PSD confortável e seguro haver dirigentes que estão, por exemplo, no partido, na Câmara e numa associação?
Sim, eu acho que desde que haja aqui um trabalho sério de toda a gente, e eu acho que existe, que esse trabalho sério existe, eu acho que não há aqui problema nenhum. Os bombeiros têm o presidente da direção dos bombeiros completamente isento nestas questões, trabalha os bombeiros da forma que deve. O CAPES, na sua direção, também se está completamente isento destas questões políticas. Eu acho que nós não temos esse problema.
Acha que o partido não corre o risco de sair penalizado também?
Não, não. Se todos fizerem, se todos agirem com seriedade, se todos agirem com lealdade, se todos defenderem aqueles que são os princípios certos, não teremos aqui qualquer problema.
O Partido Social Democrata, que de alguma forma tem sido visado nestas reuniões, nestas deliberações ou decisões, exatamente pela herança e pelo passado, ou seja, apresenta a defesa agora, digamos assim, de linhas de atuação, que até há bem pouco tempo tinha o poder de executar ou de poder executar. Acha que há aqui condições, de facto, para ir mais além nos apoios, nas políticas, para garantir esse conforto, por exemplo, às associações, que isso hoje é possível de forma diferente do que era, por exemplo, até há um ano atrás?
Sim, é possível.
Ao nível da redução,
sim,
da carga fiscal, numa série de questões, dossiês que estão sempre em cima da mesa.
Sim, era importante que as associações neste momento tivessem essa ajuda, e sobretudo as IPSS, que se deparam aqui com gastos energéticos enormes, com gastos nos transportes, é complicado. Eu penso que era importante. E a Câmara Municipal neste momento podia fazê-lo. Podia atribuir aqui um subsídio extraordinário para combatar
estas
dificuldades.
Mas acha que se vão colocar questões de risco, digamos assim, de sustentabilidade, de sobrevivência?
Eu acho que nesta questão dos combustíveis e nos preços do gás, eu acho que temos aqui problemas. Eu acho que, aliás, o Caxi veio exatamente, agora há dias, não é? Alertar exatamente para essa questão da dificuldade que têm em fazer esta gestão, porque de facto os preços subiram, dispararam, e obviamente eles têm uma enorme dificuldade em acompanhar e conseguir que as suas instituições trabalhem com conforto, não é?
Os partidos da oposição têm insistido muito nessa questão dos pacotes sociais, da atenção às associações, o reforço também para as juntas de freguesia, de verbas. Portanto, há aqui uma série de dossiês em que mais ou menos estão sintonizados.
Sim.
Admitem vir a tomar iniciativa de forçar, entre aspas, o Executivo a ter que tomar algumas medidas, uma vez que dispõem de maioria na Câmara?
Ainda não pensámos nisso dessa forma, mas estamos a ponderar apresentar uma proposta que possa de alguma forma, eu não diria forçar, mas incentivar esta maioria a tomar aqui um outro rumo e a criar aqui melhores condições às associações. Sim, eu penso que é muito importante nós trabalharmos de facto esta questão, porque acho que faz sentido neste momento.
Então o seu conselho nesta altura qual é que seria? Ao Presidente, antecipe, senão nós colocamos em cima da mesa uma proposta?
Eu gostava, e nós já todos dissemos, não é, que quer o PSD, quer o PS, colocou esta questão em cima da mesa, de haver aqui, de facto, este reforço às associações. E eu acho que não devia ser preciso a oposição colocar mesmo uma proposta em cima da mesa para ir para a frente. Eu acho que eu ainda tenho esperança que este Executivo perceba que, de facto, é necessário olhar para as associações, neste momento, de uma forma diferente e ajudá-las de uma forma diferente. Porque, de facto, vivemos um tempo que nunca vivemos, não é? As associações nunca viveram um tempo deste, com estes constrangimentos. E se eles precisam de ajuda, nós temos que ajudar.
Qual é que pode ser a medida prioritária a tomar no início de 2023?
Reforçar as verbas. fazer um apoio extraordinário para as associações.
E vê condições financeiras para conseguir atingir esse objetivo?
Claramente, sim, claramente.
Em termos de prioridades que estão traçadas, ouvimos falar das escolas, dos centros de saúde, é consensual dentro daquilo que foi apresentado em plano e orçamento como prioridades?
Obviamente que as escolas e os centros de saúde são uma preocupação para todos nós. E precisam, de facto, sobretudo aqui o Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré, necessita com urgência de ser requalificado. A escola secundária João Carlos Celestino Gomes precisa também de ser requalificada com urgência. A questão da Avenida da Avenida Marginal precisa também de uma intervenção urgente. Há muitos anos que isso está em cima da mesa e que, de facto, tem que avançar. E depois há todas as outras questões que nos pareciam que seriam importantes avançar, como seria o Centro Cívico aqui da Gafanha da Nazaré, como seria o Centro Cívico da Gafanha do Carmo, a questão do cemitério aqui da Gafanha da Nazaré, que está a ficar, está a atingir o seu limite e que precisa de facto aqui de uma ampliação urgente. E eu penso que isto são tudo coisas que têm que ser feitas e têm que avançar.
A Câmara de Aveiro vai avançar com mais uma fase naquela via circular que depois poderá fazer ligação para Ilhavo, mas a Câmara de Ilhavo deixou esta obra neste momento não numa primeira linha, mas na expectativa de ver se há fundos ou não para ela. Enquanto líder do principal partido da oposição, o que é que diria neste momento sobre esta questão destas prioridades e da articulação destes dois municípios?
Esta via panorâmica, esta via circular que se propõe é de facto também muito importante. E poderemos estar aqui a perder uma oportunidade de ouro e a deixar que Aveiro acabe por ganhar terreno aqui nesta matéria e nós depois vamos acabar por ir a reboque, se calhar mais tarde. E de facto esta via faz todo sentido, até para desviar um pouco do tráfego da 109 e para criar até ali uma outra dinâmica junto ao PCI, ali por toda aquela zona.
Da Cotada.
Da Cotada, sim. Acho que era importante que pudéssemos unir esforços.
A 109 está cada vez mais saturada, não é?
Era importante unir esforços e aproveitar esta vontade de Aveiro de levar por diante esta construção desta via e devíamos unir esforços e concentrar-nos nisso e, de facto, fazermos esta obra em conjunto. Acho que fazia todo sentido.
Portanto, estão disponíveis para dar essa força política?
Este era um projeto que já vinha do anterior executivo. Aliás, há um projeto já feito e pensado.
Mas nunca as câmaras conseguiram, curiosamente, alinhar-se no tempo, não é?
Para isto? Sim, sim. Em 2019, penso que foi em 2019, que Aveiro e Ilhavo assinaram um protocolo de cooperação para esta e para outras matérias de interesse intermunicipal. E penso que era a altura de pôr isso em prática e de criar aqui, de facto, estas sinergias.
Esta
e das
é uma
coisas
das grandes pechas que se apontam ao poder local. É que cada um vive muito a sua casa e pensa muito pouco aquilo que é mais comum. Admite essa realidade, ou não?
Admito, sim. Nós estamos sempre todos preocupados com aquele que é o nosso território e olhamos pouco para quem está ao nosso lado.
As zonas fronteiriças são aquelas que estão sempre mais degradadas, mais abandonadas, não é?
É verdade, sim. Eu penso que tem que começar a haver aqui uma outra preocupação. E, de facto, esta sinergia, não é? Porque se houver aqui uma junção de vontades de ambos os lados, penso que é benéfico para todos, de facto. E acho que é importante começar esse trabalho. Obviamente que as coisas vão acontecendo, vai havendo outras preocupações, há coisas que vão ficando para segundo plano e que não vão estando nas primeiras prioridades, mas sim, acho que começa a chegar a altura de começar a pensar nessas questões, né, que abrangem, que tocam os outros municípios e que podem aqui trazer vantagem a todos.
Os nossos municípios e as nossas autarquias têm essa consciência de futuro, do que é importante. Eu pergunto isto porque nos últimos anos passou a falar-se muito mais de descarbonização, defesa da orla costeira, transportes, etc, etc. E foram tudo áreas E não falamos em exclusivo de Ilha, falamos de câmaras norte a sul do país que andaram sempre por ali a marinar, sempre a ver o que é que dava, não é? De fundos europeus ou...
Sim, eu penso que a comunidade intermunicipal começa a ter também essa preocupação e a serem mais assertivos no tratamento dessas questões. E exemplo disso são a questão dos transportes, não é? Portanto, eu penso que o futuro traz-nos aqui mais sinergias e mais trabalho conjunto que faz crescer a região.
Mas acha que eles estão a ir até onde podem e devem ir? Eu pergunto isto porque nestes concursos de que ouvimos falar, de facto, parece vir a articulação e a articulação parece estar a chegar, mas depois parece que não há músculo. As verbas de que falamos, o dinheiro, as linhas, a frequência, os autocarros, parece tudo muito incipiente. Parece...
Esta questão dos transportes, o primeiro concurso depois não correu bem exatamente porque o orçamento era alto, era demasiado elevado e eles tiveram que criar aqui, baixar aqui o patamar, não é? Para terem gente a concorrer e foi uma empresa... Israelita que ganhou o concurso, portanto isto é até uma coisa, não é?
É uma multinacional.
Uma empresa israelita que vem, não é? Mas foi preciso aqui baixar o patamar financeiro. Baixar o patamar financeiro implica, obviamente, reduzir rotas, não é? Em termos dos autocarros também baixar aqui na quantidade de autocarros.
Sim, mas a saturação que nós vemos nestas ligações, por exemplo, da Gafanha para Aveiro, de Ilha para Aveiro, de manhã, final da tarde, a saturação é tal e não se percebe muito bem como é que há, na dimensão da esfera pública, resposta para isto.
É verdade.
Ou seja, as cidades cada vez têm mais gente, cada vez estão mais ligadas, os movimentos cada vez são mais intensos, e o número de autocarros, por exemplo, parece...
Mantém-se, sim, e a verdade é que este concurso dos transportes não vem alterarem muito aquilo que já existe.
Pois, essa é a questão exatamente que eu estou a colocar.
Não
que
vem
é,
alterarem muito aquilo que já existe.
Os problemas estão a galopar,
sim.
E nós parece que temos assim uns paliativos, uns remédios assim ligeiros para a coisa.
É verdade. E eu também não tenho aqui a solução perfeita. E de facto a CIRA também não conseguiu encontrar aqui uma solução perfeita. E acho que nós vamos continuar a ter grandes debilidades em termos de transportes.
Falta mais ambição.
Até entre as nossas gafanhas, entre a gafanha do Carmo e a gafanha
ambição.
Do Nazaré. Se calhar falta mais ambição, sim, eu acho que sim, ou então...
Ou uma outra visão política.
Eu acho que tem que haver aqui, eu acho que isso tem que ser uma prioridade mesmo. Eu acho que tem que ser definido, eu acho que ainda ninguém percebeu que, por exemplo, os transportes entre as nossas freguesias são fundamentais e que as pessoas se queixam disto. Nós reunimos nas nossas reuniões que fizemos nas diferentes freguesias quando foi para recolher contributos, esse foi sempre uma questão que surgiu em todas as freguesias, sobretudo na Encarnação e no Carmo. A questão dos transportes. Não há transportes, não há forma de levar os miúdos da gafanha do Carmo para a gafanha da Nazaré. Não há forma de levar os miúdos da gafanha da Encarnação para a gafanha da Nazaré. As vias cicláveis também não chegam até aos sítios.
Mas o PSD seguramente já sabia disso quando estava no poder, não é?
Sim, é verdade. Isto também...
Também responsabiliza...
Também responsabilidade nossa, sim, certo? Claro. Minha culpa, minha tão grande culpa, sim, isto é por isso que eu digo que eu acho que tem que haver aqui uma mudança de paradigma e a questão dos transportes tem que ser de facto uma preocupação grande da autarquia.
Estamos...
e tentar encontrar mesmo de que forma solucionar isto.
Estamos quase a terminar, mas não queria perder esta oportunidade, até a propósito dessa declaração que acaba de fazer, desse ato de contrição, entre aspas. Vemos que tem uma equipa renovada, gente jovem, gente muito jovem. Esta gente traz essa ambição para dentro do partido?
traz.
De uma mudança geracional de prioridades, de políticas, de ideias?
Sim.
Estão a reclamar isso ou
sim.
estão a trabalhar por isso lá dentro?
Sim, sim. Esta equipa tem um olhar, é uma equipa jovem, com muita gente jovem, e que traz exatamente esse olhar das preocupações enquanto jovens, esta questão dos transportes, da deslocação entre freguesias, para a universidade também.
Irreverência.
Eles trazem muito esta preocupação e esta irreverência, sim.
Fátima, quanto ao ensino, porque também não queríamos deixar passar a oportunidade, já nos disse que está no seu espaço de conforto, o que é que lhe tem dito a escola neste regresso à escola? Fala-se muito da saúde mental, das crianças, das famílias. Encontrou uma escola muito diferente da que tinha deixado?
Encontrei uma escola um bocadinho diferente, sim. Eu acho que a nossa sociedade está a formar crianças que são pequenos reizinhos. E eu acho que as famílias têm que começar a olhar para os filhos de outra forma. E as famílias e todos os que estamos à volta. É cada vez mais difícil estar na escola e fazer caminho com os alunos. Também porque os professores não estão a ser valorizados. Também porque os professores não estão a ter o apoio que deviam ter. E as perspectivas e aquilo que em termos de futuro se perspectiva é muito mau para quem está na carreira docente. E tudo isso conjugado cria algumas dificuldades.
Mas quando fala dos reizinhos, está a querer dizer o quê? Falta grau de exigência, é isso?
Falta grau de exigência nas famílias, sim. Eu acho que sim. Eu acho que as famílias estão tão absorvidas nos seus trabalhos e têm o seu tempo tão absorvido nas dificuldades que estão a viver também no seu dia-a-dia, que os filhos, em muitas situações, não estão a ser a prioridade das famílias. E é sempre mais fácil dar um telemóvel, sempre mais fácil comprar isto, fazer aquilo,
permissividade,
do que, de facto, criar aqui o verdadeiro espírito de família. E isto é uma crítica e é o olhar de quem ensina e está há 34 anos na educação e que vamos sentindo aqui o crescimento das crianças de uma forma diferente e penso que é a sociedade que está a criar estas limitações. Não sei exatamente que crianças é que nós estamos a formar para o futuro.
Cá estaremos para ver. Fátima Teles, o agradecimento, Presidente da Conselhia de Ilha do PSD, Educadora de Infância, agora líder também do Partido na Oposição, para além do cargo que ocupa como vereadora na Câmara de Ilha. O programa fica disponível na manhã, não vou dizer de quinta-feira, mas de sexta. Aliás, o programa até já fica disponível logo que terminar esta edição e dessa forma também conseguimos compensar com esta paragem do dia 1 de dezembro. No domingo, à 1 da tarde, é possível ouvir em reposição este programa. A todos desejo os votos de uma boa semana. Na próxima quarta, um novo convidado. Até lá.